Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia! Não existe nada melhor do que estar na presença dEle. Aleluia, do que poder desfrutar da presença do Senhor nesse lugar de oração. Aleluia. Glória a Deus. Você pode perceber a presença do doce Espírito nesse lugar? Um vento precioso, gostoso do Espírito entre nós. Aleluia. E eu vou falar sobre isso nessa manhã. Um vento sobre as águas. Eu acho que a gente está num momento bem propício para falar de tanta água, né, irmãos? Nesses dias choveu bastante e como a gente tem visto essas águas aqui nesse lugar, e isso tem uma simbologia tão especial para nós, porque a gente sabe que isso fala também de um movimento de Deus, e o Senhor está se movendo sobre a terra, o Senhor está se movendo entre nós, dentro de nós. Aleluia. Nós já lemos um texto nessa manhã dizendo isso. O Espírito de Deus está em nós. Nós somos essa casa, esse lugar da sua habitação. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, irmãos, essa palavra, me lembrando de um momento em que algumas mulheres viveram no final de semana retrasado. Quem estava aqui no retiro de mulheres? Glória a Deus. Foi bom, não foi? Foi bom demais. Nós tivemos uma visitação muito especial do Senhor, principalmente no domingo pela manhã. Foi assim um tempo de muito quebrantamento. E assim, realmente eu particularmente tive uma experiência com o Senhor de perceber um vento entre nós. E nós tínhamos acabado de ter uma festa bem legal, em que a gente se vestiu, né, de bichos da Arca de Noé, né? Foi uma coisa super engraçada, super gostosa. E dentro do sábado para domingo, eu estava orando, e na manhã do domingo, o Senhor me compartilhou um pouco dessa palavra, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, dentro desse contexto da vida de Noé. E é um texto que eu quero ler com vocês já já. Mas primeiro eu quero lembrar um pouquinho dessa história para vocês, né? Esse homem que andava com Deus. A Bíblia diz, a partir de Gênesis capítulo 4, a Bíblia começa a contar um pouco a história desse homem. Que era um homem justo e bom, um homem íntegro. E ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Ele ouvia o Senhor. Ele se movimentava debaixo das instruções do Senhor. E Deus, então, começa a comunicar a ele alguns intentos do seu coração por conta da iniquidade que estava acontecendo sobre a terra. O homem tinha se apartado do Senhor, tinha decidido viver os seus caminhos longe do Senhor. Mas o Senhor tinha dado uma instrução para que os homens se multiplicassem, não é verdade? E eles enchessem a terra. E aquilo estava acontecendo. Só que agora essa multiplicação estava acontecendo também da própria iniquidade que habitava nesse homem que pecou contra Deus. Então, estava acontecendo um tempo de muita corrupção, de muita destruição da própria humanidade. E o cálice, então, da ira de Deus, ele se enche, irmãos. E o Senhor, então, resolve executar uma justiça sobre todos os seres viventes. E naquele tempo de destruição, naquele tempo onde o homem tinha se afastado do Senhor, a Bíblia fala que Deus viu um homem. Imagine que coisa tremenda. No meio de tantas pessoas, Deus enxerga um homem justo, bom, que andava com ele. E isso me chamou muito a atenção, porque esse contexto em que Noé estava vivendo é um contexto que também nós vivemos hoje, irmãos. Não é verdade? É muita iniquidade, é muito desamor, são tantas coisas ruins que acontecem, e isso se multiplica a partir do momento que os homens se multiplicam sobre a terra. Mas o Senhor, então, olha para esse homem e começa a segredar alguns intentos do seu coração, e dizer, olha, eu vou destruir a terra com águas. O Senhor começa a se comunicar com esse homem, e não só fala para ele aquilo que estava no seu coração, como também começa a instruir esse homem de como ele ia receber um livramento. O Senhor fala de forma detalhada. Olha, você vai construir uma arca e você vai ficar dentro dela, junto com sua família. E o Senhor fala de forma muito detalhada, você vai ver isso lá nos primeiros capítulos de Gênesis, quem já leu essa história? Então, imaginem só, irmãos, esse homem que andava com Deus, um homem obediente em tudo ao Senhor, ele começa a construir aquela arca no meio do deserto. Não existia sinal algum de chuva, nada do que Deus haveria de fazer. Ele não sabe como seria o juízo de Deus, mas ele resolve obedecer e constrói aquela arca. E a Bíblia também fala que ele durou quantos anos para construir a arca? Alguém lembra? 120 anos, irmãos, construindo uma arca no meio do nada, do deserto, sem nenhum sinal de chuva. Então, o Senhor é tão específico na forma como se comunica com ele que depois desse tempo a arca está pronta e o Senhor diz: agora você vai entrar nessa arca. Daqui a 7 dias, você e sua família. Ele tinha 3 filhos, então ele tinha 3 noras e ele entra junto com sua esposa naquela arca. E a Bíblia também relata que ele passa 40 dias e 40 noites dentro daquela arca. E chove sobre a terra, e as fontes do abismo se abrem. Acontece uma grande inundação. E todos os seres humanos são destruídos. Só quem sobrevive é Noé e sua família. E ele fica meio naquela embarcação à deriva. Ele começa a andar de não sei para onde para não sei para onde, né? E a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Até que... Agora você vai ler esse texto comigo. Vamos ler? É nesse momento que eu quero que você reflita comigo sobre essa passagem. Podem passar para mim? Gênesis capítulo 8. Dos primeiros versículos, eu quero ler com vocês apenas 5 versículos. Foi esse texto que o Senhor comunicou ao meu coração naquela manhã. Olha aqui que lindo. A Bíblia diz que ele estava dentro do dilúvio com essa arca, caminhando à deriva. E aí, no capítulo 8, a gente vê esse relato. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Uma outra versão diz que as águas começaram a baixar. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E as chuvas dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. Interessante, né? Ele passou 40 dias chovendo, né? Dentro da arca. E agora um tempo bem maior para a água escoar, não é assim? Vamos pensar sobre isso. Um tempo maior para que aquela água pudesse, então, diminuir. E a arca repousou no 7º dia, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Olha que interessante. Ele estava ali, naquela embarcação, à deriva, até que Deus faz soprar um vento sobre a terra e faz baixar as águas. Eu quero que você pense comigo nesse contexto, na sua vida. Se coloque nesse lugar de alguém que está vivendo num tempo de destruição, de corrupção, e talvez num tempo de tantas questões interiores, tantas agonias. A sensação que eu tenho, irmãos, é que muitos de nós estão aqui nessa manhã no meio de muitas águas, no meio de muitas dúvidas, de muitas inquietações. Mas Deus faz soprar ventos que fazem a água se aquietar e abaixar. E o Senhor continua se movendo desse jeito. Sobre a terra, sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero que você pense em algumas lições que esse contexto traz para nós. Naquela manhã eu estava assim, Senhor, que coisa forte. No meio de tantas dores, sabe, irmãos? De tantas escutas que a gente ouviu, de tantas mulheres de Deus, mas com suas questões. O Senhor soprou um vento. Um vento que trouxe a sua presença, que trouxe entendimento, que trouxe renovo. Porque isso fala de recomeçar. Deus sabe a forma de nos levar a recomeçar. E eu quero pensar com você nessa manhã. Uma primeira lição da vida de Noé e desse contexto é que, olha que coisa linda, no meio dessa destruição, Deus compartilha intentos e instruções a quem anda com Ele. No meio de tanto mal, de tanto dissabor, de tantas confusões, Deus continua tendo amigos. Deus é seu amigo. Deus é alguém que se comunica com você, que compartilha com você os sentimentos do coração dele. Sabe, eu fico pensando nisso. Deus, será que Deus compartilha os seus sonhos, os seus projetos com uma pessoa que não passa um tempo com ele? Que não o conhece? Que está com o coração cheio de sonhos e próprios ideais? Não. Deus olha para a terra e olha para esse lugar de oração hoje, para você que está em casa, e ele compartilha suas intenções, irmãos. Isso, ele compartilha aquilo que está doendo no coração dele. Com alguém que anda com ele. Alguém que está com o coração inclinado para ouvi-lo. Quantas vezes a gente fica tão cheio de agitação, tão preocupado com o tamanho das águas. Ai, meu Deus, é tanta chuva, é tanto tempo, 40 dias e 40 noites. Será que Deus esqueceu de mim? Às vezes a gente fica assim. Então, primeira dica, seja amigo de Deus. Busque a Deus, separe esse tempo. Parece que a gente cai no lugar comum falando essas coisas, irmãos, mas isso é um clamor do Pai. Nós precisamos passar tempo com Deus. Nós precisamos estar na sua presença. Nós precisamos apurar tanto o nosso interior que a gente precisa discernir quem está falando. Quem está falando? É o som das águas de fora? Ou é o vento que sopra e você ouve a sua voz? Você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Consegue ouvir o vento? Deus compartilha com você. E eu quero dizer uma outra coisa, meus irmãos. Deus não esquece de quem anda com ele. Olha que lindo a primeira parte do versículo 1 desse capítulo 8. Diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se. Deus não esquece de nós, irmãos. Eu fiquei imaginando, talvez ele ficasse naquela arca ali pensando, meu Deus do céu, e agora eu vou morrer aqui? Será que Deus esqueceu? Talvez ouvindo as falações das mulheres, né? Porque as mulheres começam a falar mais rápido. E ali dentro, talvez, cheios de dúvidas. Como é que vai ser? Porque às vezes a gente fica assim, né? A gente quer saber como vai ser o desfecho. Como é que eu vou sair dessa tempestade tão grande? Meu Deus, eu te obedeci. Eu passei 120 anos construindo isso. E agora? Deus não esquece. Deus não esquece dos seus amigos. E parece que ele quer dizer assim, olha, agora eu vou fazer alguma coisa. Ele dá aquele sinalzinho assim, né? Isso é o que o texto dá a entender. Deus não esquece. Então, dica número 2. Confie na memória de Deus. Confie na sabedoria de Deus. Não fique querendo arrumar um jeito de sair da arca. Não fique arrumando um jeito. Sabe o que eu estava pensando, irmãos? Sabe aquela figurinha que a gente vê assim? às vezes recebe no zap, né? Aquela pessoa que fica varrendo a água da praia. Vocês já viram? É super engraçado. Ou varrendo a enchente, querem tirar a água de qualquer jeito. Parece a gente, né? Às vezes, quando está passando por uma situação da qual a gente não tem controle, a gente pega a vassourinha e quer tirar a água. Lembra aí, lembra para a tua alma, lembra para a tua irmã aí, para teu irmão que está perto de você. Deus não esquece de quem anda com ele. Diz isso. Deus não esquece. Deus não esquece de você. Ele falou para você, olha, constrói a arca. Eu vou te livrar. Eu vou te guardar. Não precisa você ficar preocupado. Confia no Senhor de todo teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É isso que a palavra diz. Você precisa se guardar, meu irmão, de tanta preocupação. Deus não esquece de você. Aleluia. Uma outra coisa que o Senhor falou no meu coração nesses dias. Deus escolhe a forma e o tempo de mudar um cenário de destruição. Eu estou falando, irmãos, tudo diz respeito a Deus. Você entende isso? Porque às vezes a gente fica achando que tudo diz respeito a nós. Ah, porque Deus destruiu todo mundo e Deus... Ah, não, Deus tem um plano, tem um propósito, né, para a minha vida. A gente fica exaltando tanto essas coisas, mas tudo diz respeito a Ele. Foi Ele quem nos criou, Ele quem nos guarda, Ele quem nos move, é Ele que é glorificado em nós, é Ele. E Ele sabe a forma. Ele escolheu uma forma. Eu fiquei pensando, achei bem interessante que isso também diz no texto. Quanto tempo levou para a chuva cair sobre a terra? 40 dias, não foi que eu falei? Mas para baixarem as águas, quantos dias? 150 dias. Irmãos, pensa aí você naquela arca fedorenta. Nesse lugar cheio de bicho. Eu não sei, eu não imagino. Outro dia eu estava conversando com a irmã sobre isso, sobre a arca. Ela disse, ah, eu imagino que tinha uns passarinhos tudo na gaiola, arrumadinho assim, né? Eu achei tão interessante. Talvez ela tenha visto na Bíblia infantil quando ela era criança e tenha essa memória, né? Mas cada um tem, de repente, uma memória sobre o que seria essa arca. Mas eu imagino que não devia ser uma coisa tão arrumadinha, não, né? Passar tanto tempo, gente, né? Meu Deus, e talvez ouvindo, será? Deus escolheu esse jeito, essa forma, sabe? Então, devolva o controle, olha o controle a Ele. Lembra varrendo a água? Vai adiantar alguma coisa? Vai não. Deixa Ele fazer através de você. Você precisa descansar o seu coração. E aceitar que a forma do Senhor é a melhor. É assim que Deus se move, irmãos. Eu tenho parado para refletir um pouco sobre os movimentos que acontecem no mundo, também na igreja, e observado isso. E eu queria falar um pouquinho com vocês, abrir um parêntese para você atentar sobre isso. Observe o movimento do Espírito. Nenhum movimento da parte de Deus, irmãos, exalta pessoas. Nenhum movimento da parte de Deus, ele vai contar com alguém que não conhece a ele, que não é amigo dele, não é verdade? Nós precisamos estar atentos. Como é que Deus se move? Vai para a palavra de Deus, vai buscar de Deus. Senhor, o Senhor está nesse movimento? Que vento é esse que está soprando? Nesses últimos dias de tanto engano, de tanta perturbação, eu quero lembrar para vocês, nesse texto, irmãos, eu vi, né, nesse momento, na verdade, da vida de Noé. Olha só, aquilo que a gente já falou. Primeiro, Deus vê o coração de um homem com quem ele pode contar. Deus se move assim. Ele ora alguém que o ama, que é alguém que tem disponibilidade, que tem um coração obediente. Deus viu, foi Deus quem viu. Não foi Ele que disse assim, ah, Senhor, eu quero. Né? Deus viu. Depois, Deus começa a comunicar o que Ele ia fazer. O que Deus ia fazer. E a parte de Noé era o quê? obedecer o que Deus falou. Não era inventar roda. Ele poderia ter criado uma lancha. Ele poderia ter argumentado com Deus: olha, eu acho que melhor um avião, Senhor. Não é assim que a gente faz às vezes? Mas o movimento de Deus, ele tem um controle, ele tem um começo, ele tem um meio, tem um fim. E então, eu achei lindo esse texto que diz assim: e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou. Tudo, nos mínimos detalhes. Você não vê nesse movimento de Noé questionamentos, dúvidas, não. Ele tinha um nível de confiança em Deus e o Senhor estava contando com eles nesse movimento que ele queria fazer. Depois, Deus manda a chuva. Olha só, tudo diz respeito ao Senhor. E depois, ele manda o vento. Será que você entende esse movimento do Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua igreja, sobre o seu reino, sobre a criação? Tudo diz respeito ao Senhor. Então preste atenção no movimento, no mover de Deus, no mover do Espírito sobre a sua vida. Uma outra lição, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Isso foi muito forte, né, no meu coração. Esse movimento das águas que aconteceu para destruir toda aquela geração de pessoas. Foi um juízo, irmão, sobre todos que o Senhor trouxe. E isso é algo muito sério. Porque esse juízo vai acontecer no último dia. E esse movimento de destruição para as outras pessoas foi o quê? Morte. Mas para Noé foi salvação. Salvação. Então, vida, meu irmão, para a sua casa, para o seu ministério, siga o movimento do Espírito. Sabe, água fala de quê? De você deixar se conduzir. Você não ser rígido. Você não ficar com as ideias preconcebidas do que Deus tem que fazer. De como Deus tem que te livrar. Você tem que ser alguém maleável. Alguém que está aberto para coisas novas. Para Deus desconstruir tantas coisas que você pensa. Devolve o controle, deixa Deus te conduzir. Deixa Deus, meu irmão. Para de querer dar jeitinho. Às vezes eu converso com tantas pessoas que ficam assim: ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o tempo todo, eu vou me organizar, eu vou chamar não sei quem, eu vou... Não, por favor, ligue para o meu marido. Né? A gente tem essa tendência, é difícil descansar e confiar de que o Senhor tem o melhor desfecho. E tem uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, meus irmãos. Foi assim, uma palavra muito revelada de Deus para a minha vida e eu entendi que não era só para mim. Leia comigo isso. Se você segue o fluxo das águas, Deus sempre te levará para um lugar espiritual mais elevado e seguro. Foi o que aconteceu com a arca. Ela foi conduzida lá. Imagine, irmãos, a deriva, né? Ele não sabia para onde ia. Mas essa palavra diz que ela assentou sobre o monte Ararat. Olha que coisa interessante. Ela poderia até ficar no vale aí, né? Com a água parada, mas ela foi para um lugar alto. Ele não sabia, mas Deus sabia. Isso foi muito forte no meu coração. O Senhor está nos levando para um lugar mais elevado. Um lugar de maior maturidade. A igreja do Senhor está indo para esse lugar. Mas é para quê? Para aparecer? Não. É para desfrutar mais da sua presença. Então curta, meu irmão, esse lugar. Sabe? Não fica olhando para... Ai, meu Deus, eu quero parar em tal lugar. Tem que ser do jeito que eu imaginei, mas se eu queria fazer assim, o Senhor vai botar você num lugar mais alto, que você não imaginou, se você seguir o fluxo. Tem que estar nessa confiança, Senhor, eu creio mesmo. Eu não confio nos meus pensamentos, nas minhas estratégias, porque elas só me levaram até agora. Para quê? Perturbação. Mas se você segue o fluxo, você vai para esse lugar seguro. Você vai para esse lugar seguro. Então, desfrute, minha irmã, desse novo lugar que o Senhor quer te levar. De revelação, de entendimento, de maior dependência dEle. Esse é o lugar que o Senhor quer nos levar. O vento faz isso. O vento faz isso. Qual é o seu lugar? Olha que interessante essa figura. Eu peguei lá na internet. Eu nunca imaginei a arca desse jeito, né? Mas mais ou menos assim, né? E esse é o monte Ararat, né? Uma parte desse monte. Ela está ali. E esse texto diz isso. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes. E o texto também fala que as águas começaram a baixar. E ele começou a ver o cume dos montes. É assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Tem tantas águas, tantas coisas que nos querem tirar o olhar do Senhor, do propósito do Senhor. Mas não esquece que o Senhor quer te levar para um lugar melhor. Um outro lugar. Do jeito dEle, Ele quer te levar. Segue o fluxo. Segue o fluxo do Senhor. Não se prenda. Não se prive de ser maleável. Sabe, não enrijece não o coração. Deixa Deus te conduzir. Deixa o Senhor te conduzir. Você pode até perder pessoas. Você pode perder coisas que parecem tão importantes no momento. Mas o Senhor está vendo o fim de todas as coisas. E Ele quer que você chegue mais perto dEle. Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle. Para terminar, queridos, eu quero lembrar para vocês, guarde esse texto no seu coração. Davi também foi visto por Deus, assim como Noé, não é? Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve suas mazelas, suas dificuldades, assim como nós. Mas Deus viu algo no coração de Davi que o agradou. Mas ele também passou momentos bem difíceis. Águas, fogo, guerras. E nesse momento em que ele escreve o Salmo 18, ele está sendo perseguido por Saul. Ele ainda não era rei. Ele estava vivendo uma perseguição grande. Mas ele não queria tocar no ungido do Senhor. E ele começa a falar da sua alma, como a sua alma estava se sentindo. E eu achei muito interessante, porque isso tem a ver também com o que o Senhor comunicou ao meu coração. Quando eu estava compartilhando um pouco dessa palavra com minha sogra, ela disse, filha, essa palavra é do Senhor, porque Deus falou comigo essa manhã sobre esse salmo. Olha que interessante. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Olha que tremendo. Gente, aquele vento poderia ser um sopro da narina de Deus. Você vê a grandeza de Deus. E ele, Davi, estava se sentindo assim. Como alguns de nós, talvez, hoje. Meu Deus, eu estou me sentindo assim. Eu vi as profundezas das águas. Enviou desde o alto e me tomou. Olha o que ele disse. Tirou-me das muitas águas. Aleluia. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, porque eles eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Aleluia. O Senhor está te levando para um lugar mais espaçoso, meu irmão. Não fique olhando as águas. Não fique pensando na forma. Não fique no controle. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Vamos ficar de pé. O Senhor quer nos levar para um lugar mais espaçoso. Que você possa receber essa palavra nessa manhã. Dizer, Senhor, eu quero que o Teu Espírito me leve. Eu quero ir para esse lugar de confiança em Ti. Eu não quero ficar revolvendo os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu não quero ficar nesse lugar onde eu não vejo nada, só vejo a mim mesmo. Eu quero experimentar desse lugar espaçoso, desse lugar elevado da tua presença. Porque é nesse lugar que eu recebo alívio, é nesse lugar que eu recebo mais de ti, é nesse lugar que o Senhor se agrada de mim. Amém? Vamos cantar uma canção, depois nós vamos orar.